Oggi fizemos una menzón rápida de que a revelação que a igreja tem estado ao longo dos séculos recebendo do Senhor é uma revelação que provém da própria palavra de Deus que está escrita na Bíblia. Deus se revela diretamente através do seu Santo Espírito. E na revelação de Deus, ele utiliza a palavra que ele mesmo falou, que ele mesmo inspirou, que foi registrada por providência divina e que Deus utiliza para nos falar. Então, o que a igreja tem estado aprendendo do Senhor ao longo dos séculos é porque também o Espírito Santo tem conduzido a igreja a seguir ao Senhor, lendo diante dele e lendo com ele sua palavra. Isso não quer dizer que Deus não intervenha também e possa abrir nossos olhos e o faz acerca, por exemplo, da história, acerca da natureza ou da ciência. Deus faz isso. Uma de minhas orações, creio que também é de vários aqui, de muitos pode ser, é: Senhor, queremos te ver em tua palavra. Abre nossos olhos para ver-te, para não passar correndo por cima, pela superfície. Desejamos poder te enxergar na tua palavra. Também queremos te enxergar na história, porque o Senhor é o rei da história. Ele é o governante da história. Queremos ver tua mão, Senhor, nos movimentos da história. Abre nossos olhos para entender a história. Como o Senhor tem governado a história, não somente da igreja, sino o sentido da história em geral. Queremos ver a Deus governando a história. Queremos ter olhos abertos para perceber a nosso Senhor também nessa área. E também, Senhor, através da tua criação, Senhor. Tu eres o Criador de todas as coisas, de todo o universo. Nós queremos ter olhos para te ver no universo, assim como hoje pela manhã nosso irmão nos falava da fusão. Há autor chamado Lyndon LaRouche que também fala destas coisas. Falava da fusão e da fissão. E que bom é poder ter olhos para ver a marca, as pegadas de Deus, dactilares, em toda a ciência. Cada cachorrito que vemos foi o Senhor que desenhou um modelo, desenhou essas carinhas, essas orelhas. Poder perceber ao Senhor detrás de todos os assuntos. Oxalá Deus nos dê olhos para ver ao Senhor em todas partes. Amém? Para poder ter olhos abertos e coração agradecido. E agora vamos seguir a palavra de Deus. Vamos seguir uma leitura. Vamos seguir na leitura tendo invocado o nome do Senhor. Não vamos confiar somente em nós para ler. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, queremos que tu nos ajudes a ler. Queremos ler contigo. Deus gosta que vivamos com Ele, que comamos com Ele, que conversemos com Ele e também que leamos com Ele, lendo na presença dEle, abertos a Ele. Eu sei que há várias traduções, não somente no português, sino em muitos idiomas e também desde a antiguidade, incluso o próprio Novo Testamento. faz uso de diversas versões antigas. A que mais usa o Novo Testamento é a própria Septuaginta. Mas também há outras passagens que são citadas segundo outra versão, que não é precisamente a Septuaginta, mas faço muito propositadamente menção, hoje agora que vamos começar umas leituras, faço propositadamente menção da Septuaginta, porque às vezes acontece que no Novo Testamento algumas frases são traduzidas segundo a Septuaginta e não precisamente segundo o texto masorético. E às vezes existem essas pequenas variantes. Não somos responsáveis por elas, mas temos que pedir a Deus que nos conceda aproveitar tudo isso. Amém? E às vezes o Espírito Santo mesmo, se de verdade cremos que o Novo Testamento, também como o Antigo, é inspirado por Deus, às vezes o Espírito Santo escolhe a tradução da Septuaginta, às vezes o texto masorético, que realmente para o Antigo Testamento era pré-masorético. E então, eu vou pessoalmente, não obrigo a ninguém a fazer a mesma coisa, isso é questão de cada um, mas eu pessoalmente, quando encontro que os escritores do Novo Testamento fazem citas segundo a Septuaginta, eu pessoalmente creio que foi uma eleição de Deus, que foi uma eleição de Deus para pegar melhor o sentido de certas frases que possivelmente em um hebreu arcaico podiam ser entendidas de várias maneiras. E então, o Espírito Santo, através do escritor do Novo Testamento, citou a versão septuagíntica, o sentido que lhe deu a Septuaginta. Especialmente Lucas faz isso. Vou dar um exemplo rápido e o próximo vamos encontrar nas leituras. Se você compara a genealogia antiga com aquela que cita Lucas, você vai encontrar que Lucas faz menção de dois Cainã. Existe um Cainã mais antigo e logo, um pouco mais adiante, aparece outro Cainã que o texto masorético não menciona, mas que Lucas menciona na genealogia do Senhor Jesus. E esse é um detalhe que aparece na Septuaginta. Na Septuaginta aparecem estes dois Cainã, mas somente Lucas, no Evangelho dele, faz menção dos dois Cainã. Que não seja mencionado em outro não quer dizer que não exista, simplesmente que não foi mencionado. Mas se a Septuaginta mencionou e se Lucas, também por inspiração do Espírito Santo, registrou, eu pessoalmente me inclino a crer que nesse caso tuvo razão a Septuaginta. Ultimamente, com novos manuscritos que têm se encontrado, têm se descoberto que muitas coisas se estão inclinando a favor da Septuaginta. Não sou um septuaginista que esteja a favor dela. Não, simplesmente são coisas que vão se descobrindo e que vão se ficando evidenciadas. Então, eu faço esta lição antes de ler, por causa de que alguns versos que vamos ler provêm da Septuaginta. Às vezes, na discussão de uma tradição judaica e uma tradução também judaica, porque a Septuaginta não é cristã. A Septuaginta foi escrita como 200 anos antes do Antigo Testamento, ainda que teve alguns arranjos posteriores. Porém, essas frases que têm se descoberto com pequenas variantes, às vezes dão razão à Septuaginta. Então, eu vou rogar aos meus irmãos que vamos a abrir a epístola aos Hebreus, Eu pessoalmente penso que é de Lucas, mas não vou entrar nessas questões agora para não me afastar demasiado, já me estou afastando muito, mas tive que fazer isso por causa da maneira como vamos a ler essas passagens do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, não são erros, que algumas pessoas dizem que são erros, sino que são traduções legítimas da Septuaginta, que cada vez está sendo mais valorizada. Existem livros novos sobre esses estudos, mas, como não é o tema, somente fiz a menção para poder ler Hebreus. Amém? Com essa tranquilidade da minha parte. Se você fica com inquietação, já é problema seu. Cada um tem que pesquisar. Amém, amado? Vamos para a Epístola aos Hebreus. No início, capítulo 1. Oxalá nos fosse dado ver tudo que Deus quer nos falar por esta preciosíssima epístola. Esta epístola registra, como vamos ver, as próprias palavras do Pai acerca do seu Filho. Assim o Espírito Santo foi conduzindo o autor desta epístola. A confissão divina do Pai acerca do Filho. Eu penso que não há outra confissão mais alta. Todos os homens podemos errar acerca do Filho. O único que não erra, aquele que conhece realmente a seu Filho, é o próprio Pai. O que o Pai diz do Filho é a última palavra acerca do Filho. E por que é tão importante colocar atenção ao que Deus disse do seu Filho? Para que nosso conhecimento do Filho, nosso conhecimento da relação entre o Pai e o Filho seja firme em nossa fé. Oi, escutamos muitas coisas acerca de Jesus. Alguns homens falam corretamente acerca de Jesus, mas há miles de demônios falando miles de coisas com a precisa intenção de nos afastar de Deus, de tirar o efeito da nossa fé. Se o diabo consegue tirar nossa fé no Filho, ele destrói tudo. O Espírito Santo veio para glorificar o Filho. O trabalho do Espírito Santo é abrir nossos olhos, nosso coração, nosso espírito, nosso entendimento, nosso sentir, etc., acerca do Filho. Nossa apreciação do Filho determina nossa maturidade. A revelação acerca do Filho determina o nível de edificação da igreja. A edificação da igreja está intimamente relacionada com nossa visão espiritual acerca do Filho de Deus. Jesus, vocês conhecem essa passagem clássica de Mateus 16, quando o Senhor levou a eles fora daquele ambiente religioso, onde a gente tinha que falar, obrigada pelo ambiente e não por revelação. O Senhor levou eles longe, para a Cesareia de Filipo, e introduziu a conversa acerca de quem era ele. O que nós chegamos a ser depende de quem seja para nós o Senhor Jesus Cristo. De fatto, un grande conflitto entre lo Spirito di Dio e lo Spirito di Anticristo sta in chi os dois ensinano acerca di Gesù, quale ha confessando lo Spirito Santo acerca di Gesù Cristo e quali as múltiples confessões do Espírito de Anticristo e do Espírito de Erro. Tudo chega, coincide nesse ponto acerca de quem seja para nós, nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo veio para fazer muitas tarefas, uma delas, importantíssima, é glorificar o Filho. Abrir nossos olhos acerca do Filho de Deus. Assim como a tarefa do Filho de Deus, uma delas também, é abrir nossos olhos acerca do Pai. Nós conhecemos bem o Pai se conhecemos bem ao Filho. E conhecemos bem ao Pai e ao Filho se recebemos o testemunho do Espírito Santo. Se permitimos ao Espírito Santo glorificar ao Filho diante de nós. E o Espírito Santo sempre usou as Escrituras. Sempre usou as Escrituras, porque Ele as inspirou. Claro que existem variantes, sim, existem traduções, sim. Não estamos falando que todos os tradutores são inspirados, que todos os copistas são inspirados. Não, não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que a palavra original, aquela que foi escrita por inspiração de Deus, por seus servos, seus profetas, seus apóstolos, no Antigo e no Novo Testamento, essa palavra é inspirada por Deus. Não estamos dizendo que cada copista que se arriscou a traduzir é inspirado, porque não podemos negar o fato que houve alguns erros involuntários e também houve voluntários. Então, por isso, precisamos acudir ao Senhor e acudir a várias versões e fazer comparações, usar a chamada baixa crítica para que o diabo não nos roube algo que Deus tenha falado. Que suceda conosco como sucedeu com Daniel, que não deixou cair a terra nenhuma das palavras de Deus. Amém? Que sejamos cuidadosos nesse aspecto e confiados no Senhor. A igreja tem tido muitos preciosos irmãos que têm investigado com muita seriedade estas coisas e o Espírito Santo também acompanhado a igreja. Então, vamos ler que falou o Pai acerca do Filho. O propósito do primeiro capítulo de esta epístola, o tratado aos Hebreus, assim como também com os demais capítulos, é fazer precisamente um contraste, contrastar com Cristo as outras coisas e mostrar a excelência de Cristo sobre elas. Em muitos aspectos, mas no primeiro aspecto que vamos ler, é contrastar a Cristo com os anjos. Para mostrar, com esse contraste, a divindade do Filho. E aí, quando começamos a ouvir o Pai falar do Filho, aí começamos a conhecer quem é o Pai. Isso que estávamos lendo, que Deus tem um Filho, que isso vai ficando tão evidente, que na medida que vai ficando claro, vai derribando muitas outras oscuridades do diabo, que não quer que conheçamos ao Filho. Mas quando ouvimos ao Pai falar, e depois ouvimos ao próprio Filho falar, e depois ouvimos ao Espírito Santo falar, no Antigo Testamento e não somente no Novo, acerca do Filho, então nossa visão da glória do Filho se amplia, nossa fé se fortalece, porque conhecemos melhor a nossa rocha. Amém? Então vamos ler Hebreus capítulo 1. Vamos ir lendo devagar, vamos fazendo algumas associações, na medida que o Espírito nos conceda fazer isto em esta parte. Vou ler segundo Ferreira de Almeida, revista atualizada. Hebreus 1:1 e seguintes. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então note quem falou, ainda que foi pelos profetas, foi Deus. E agora o escritor vai pegar várias porções do que Deus falou pelos profetas. Mas quem falou, chama a atenção, é Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Aqui também é o falar do Pai, o falar de Deus pelos profetas no Antigo Testamento, e o mesmo Deus que falou no Antigo Testamento pelos profetas nos falou nestes últimos dias pelo Filho. O falar de Deus pelos profetas no Antigo Testamento e pelo Filho no Novo. E o falar de um mesmo Deus. E agora começa a falar desse Filho e diz: a quem? E já essa expressão quem implica que o Filho é uma pessoa. Porque somente uma pessoa é um quem. Uma coisa é um quê. Que é isto? Que é isto? Mas se estamos perguntando por uma pessoa, não podemos dizer que é esta pessoa. Temos que perguntar quem é esta pessoa. Então a palavra quem implica que o Filho é uma pessoa por meio de quem Deus falou, a quem Deus constituiu. Amém? Então, nestes últimos dias nos falou pelo, ou seja, através da pessoa, o Pai falando através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual, que é também traduzido aqui nesta outra versão, e se alguém tem o grego, vê que se refere à mesma coisa, mediante dia, pelo qual ou por quem, diz a outra tradução que está aqui na mesa, é outro quem, fez, também fez o universo. Então, a pessoa divina, que chegou também depois a ser também humana, antes de se fazer humana, ele já era uma pessoa constituída pelo Pai como herdeiro e por meio de quem o Pai fez tudo. Isso vem a reforçar um pouco mais o que estivemos observando hoje pela manhã. O Filho é o herdeiro. Deus tudo faz para o Filho. E também o Filho participa da criação. O Filho é criador com o Pai. O Pai nada criou sem fazê-lo juntamente com e através de e no Filho e para o Filho. Tudo que Deus criou, planejou com o Filho, criou com o Filho, criou pelo Filho, criou no Filho e criou para o Filho. Também Colossenses fala disto e outras passagens, como João 1, como Provérbios 8 e muitas coisas. Tudo isto está junto. Ele, que é, e aqui o Espírito Santo falando por este escritor, vai fazer uma confissão acerca do Filho. E aqui vou ter que fazer comparação de versões para poder chegar melhor ao texto grego. Ele, o Filho, que é um ele, não algo, não uma coisa, não uma palavra impessoal. Um ele, consciente dele mesmo. Como ele falou, assim como o Pai tem vida em si mesmo, tem dado ao Filho o ter vida em si mesmo. A vida em si mesmo é a vida divina. Nós temos existência e ser, porque devemos tudo a Deus, nosso Pai, o seu Filho e seu Espírito. O ser dele não deve nada a ninguém. O ser de Deus não deve nada a outro ser. Ele é o ser eterno, o ser necessário. Nós também somos, mas nós somos nele. Se ele não quisesse que existêssemos, não existiríamos. Lembro, meus irmãos, aquela passagem de Apocalipse, capítulo 4, onde no final do capítulo nosso Deus é adorado. E gostaria que vocês leiam com seus próprios olhos essa frase. E para esclarecer isto, que vamos para lá e voltamos para cá. Apocalipse, capítulo 4, note o capítulo. O capítulo número 4, número da criação. No capítulo 5, é número da redenção. Aí ele é louvado com um cântico novo por nos redimir. Mas aqui no 4, ele é louvado por nos criar. E diz assim no capítulo 4, verso 11. Aí está essa proclamação dos 24 anciãos diante do trono, lançando suas coroas. Estes 24 anciãos são os mais antigos seres espirituais, celestiais, criados. São os testemunhas da criação das demais coisas. Por isso são anciãos. São os primeiros em mencionar-se em Colossenses, quando Paulo escreve do mundo invisível, já sejam tronos, são os primeiros que ele menciona. E depois menciona os outros principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele, nele, para ele. E aqui são estes anciãos, que eles mesmos se sabem criados, e que o mais provável é que viram a criação de outras criaturas posteriores a eles, que não são tão anciãos como eles no mundo espiritual. Então, eles dizem, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que triple afirmação. Tu criaste, por causa da tua vontade vieram a existir, não existiam e foram criadas. Isto é para decapitar o panteísmo. Porque o panteísmo pensa que toda a criação é Deus, porque Deus conhecia todas as coisas. É verdade que Deus conhecia tudo o que poderia chegar a ser depois. E que conhece tudo o que ele quis que fosse e que agora, depois de ser criado, existe. O problema está que algumas pessoas e filósofos querem pensar de que porque Deus pensava, Já esse pensamento mesmo e sozinho era a realidade das coisas. E assim todas as coisas são parte do pensamento de Deus e são o pensamento de Deus e são a mente de Deus e são Deus. Mas não é assim. Que Deus conheça todas as coisas que poderiam ser, não quer dizer que elas existam porque Deus conhece elas. Não, existe Deus. E Deus conhece tudo. E Ele é transcendente, é dizer, distinto das criaturas ou da criação que Ele fez. Aqui claramente estão confessando nos céus, inspirado por Deus, providencialmente registrado por Deus para nós falar a seus servos. Aí está dizendo que tudo foi criado e que pela vontade, não pela mente, pela vontade criativa de Deus, as coisas vieram a existir. Não porque Deus pensou nelas, não porque Deus conhecia eternamente tudo. Elas são parte de Deus. Não, elas não são parte de Deus. Só Deus é Deus. As coisas não são parte de Deus. As coisas são criação de Deus. As coisas não existiam, aunque Deus conhecia tudo. As coisas vêm a existir da vontade criativa de Deus. Vocês podem encontrar outras passagens na Bíblia onde Deus diz: isso poderia haver sido, mas não vai ser. Não vai ser, não. E Deus decide que não seja. Havia alternativa de criar isso, permitir ou não, mas não foi. Não será. Tem visões assim que Deus mostrou que podia ter feito, mas decidiu não fazer. E disse, não será. Mas Deus tem que dizer, seja. Da sua vontade criativa, pela sua palavra, ex nihilo, ou seja, da nada. Não existia. E Ele quis que existisse. Então, essa palavra é muito importante. Especialmente nestes dias de nova era, que é a velha era de novo. Neopaganismo. A mesma obra da mentira. Tira do inimigo, pretendendo deificar a criação para se deificar ele mesmo e colocar a Deus de lado. Mas aqui, as criaturas fiéis, as criaturas que verdadeiramente conhecem a Deus, confessam a criação. Criação. As coisas não eram porque Deus conhecia elas. As coisas só passam a existir pela vontade de Deus. Pela tua vontade, não pela tua mente. Pela tua vontade vieram a existir. Não existiam, mas vieram a existir. Foram criadas. As coisas todas foram criadas. E o Filho estava nessa criação. Como agora estamos lendo em Hebreus. Vamos ler isso de novo e voltamos a Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Nos falou pelo Filho, a quem? O Filho é um quem? É uma pessoa através da qual Deus, seu Pai, falou. A pessoa do Pai falou através da pessoa do Filho. Temos que falar da pessoa do Filho, porque o Filho disse eu. Temos que falar da pessoa do Pai, porque o Pai disse eu. E o Pai fala com o Filho, eu te gerei hoje. E existe essa geração eterna. E por que eterna? Porque o Filho é a autoimagem de Deus. E quando Deus, e esse quando não é de vez em quando, senão que é eterno, se autoconhece, no autoconhecimento de Deus, que não tem princípio, sino que é eterno, no exercício eterno do autoconhecimento de Deus, o unigênito de Deus, o verbo de Deus, a autoimagem de Deus, na qual ele se reconhece e pela qual ele se revela, e ele diz: eu sou o que sou. Ele é, se reconhece em sua autoimagem e se revela pela sua imagem. E o Filho é a imagem do Deus invisível. E isto é muito importante nós compreender, porque esse Filho, que é a imagem de Deus, é o modelo que Deus escolheu para nos fazer a nós. Ele disse: façamos o homem, façamos. Aí está a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo falando: façamos o homem a nossa imagem. E note, o Pai e o Espírito Santo se estão sentindo perfeitamente bem representados no Filho, porque na Trindade o Filho é a imagem divina, mas o Pai diz: nossa imagem. O Pai é invisível. Não há nenhum versículo que fale que o Pai é imagem. Mas todos os versos apontam ao Filho quando se aplica a palavra imagem. Quando Deus falou: façamos ao homem a nossa imagem, e quando Deus, o Pai, junto com o Espírito, dizem: nossa imagem, sendo que a imagem de Deus é somente o Filho, quer dizer que o Pai se sente perfeitamente tão bem representado no Filho, que quando menciona a imagem divina, ele diz: é nossa, nossa imagem. O Pai se sente representado no Filho. E esse princípio de representatividade está delegado também ao homem. Porque assim como o Filho é a imagem do Pai, o homem é a imagem do Filho. Porque a imagem de Deus é o Filho. Façamos o homem a nossa imagem, o modelo que Deus escolheu para fazer o homem. O protótipo é o Filho. Ele é a imagem de Deus. Assim ele é chamado também em Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Segundo os Coríntios 4,4 até 4,6, diz que Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. Porque certamente disse que Moisés cara a cara tinha visto a Deus, mas somente numa medida, vamos a dizer, recortada. Deus não pôde mostrar tudo a Moisés. Deus apareceu muitas vezes, essa era uma teofania divina, mas essa teofania não mostrava tudo, porque ninguém poderia suportar a visão direta de Deus em plenitude. Todas as aparições de Deus foram teofânicas, foram medidas para que a criatura pudesse suportar. Moisés queria ver a glória de Deus. E Deus falou: ah, Moisés, não me verá homem e viverá. Mas escondeu Moisés na rocha, cobriu a fenda com a mão e passou somente as costas, e já Moisés ficou brilhando e morrendo ao mesmo tempo. Ficou resplandecendo, não viu senão esta parte da mão que escondia as costas. Nem sequer viu as costas, porque Deus cobriu a Moisés com a mão e passou suas costas. E já ficou Moisés tremendo, quase morrendo, e ao mesmo tempo brilhando de tal maneira que os outros não podiam nem ver o rosto de Moisés, que era uma reflexão da reflexão da reflexão. A reflexão das costas, na reflexão da mão, na reflexão da cara de Moisés. E os outros viam a reflexão da reflexão da reflexão. E ele teve que cobrir seu rosto. Não me verá homem Moisés e viverá. Por isso, quando a Bíblia diz ninguém viu a Deus jamais, não mente. Aunque também diz que Moisés via cara a cara e conversava e que muitas vezes Deus aparecia aqui e aparecia lá. Sim, todas essas aparições são verdadeiras, não são falsas, mas não são em toda glória. Por isso também, como se diz, que ninguém viu a Deus jamais, também é verdade. Não há contradição, são duas verdades complementares. Sim, Deus se revelou, mas não em toda a plenitude da sua glória, sino até onde podia ser suportado. Isso é importante compreender. E aqui voltamos precisamente a toda essa consideração. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa é uma tradução. Não é uma tradução exata. É uma tradução parafrásica. Quero que você compare com esta outra tradução e depois, quando tenha oportunidade de ler no grego, em um grego interlinear, qualquera, você vai compreender o que estamos falando aqui. Vou ler bem devagar, em espanhol vocês vão entender. El cual, ou seja, el hijo, o filho, a quem constituiu heredero de todo e por quem a si mesmo hizo, fez el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Estamos comparando dos traducciones. Aquí dice la imagen misma de su sustancia y aquí dice la expresión exacta de su ser. A palavra original, exata, é caráter da sua hipóstasis. Essas são as duas palavras exatas. Caráter. Caráter é a representação exata que aqui diz. Você tem uma máquina de escrever, tem as letras aqui, você faz A, pum, aparece A. Exacta como aquí, pa, aparece la A, A, B, B, C, C, D, D. Y ahí va, se llama los caracteres, tiene tantos caracteres. Esa máquina son tantas letras. Eso que es un carácter, una reproducción exacta, una reproducción. Representação. Por ello dice esta traducción, imagen mesma. Otra dice, exacta reproducción. Imagen mesma. Exacta reproducción. Ahora donde dice ser, el original dice hipóstasis, que es una caracterización específica del ser. A palavra hipóstasis é mais delineada e mais profunda que ser. A palavra ser se pode aplicar a tudo que existe. Você pode dizer que Deus é um ser e uma pulga, um mosquito é um ser. Pernilongo é um ser. Mas se diferenciam. O ser de Deus se diferencia por sua essência e por sua natureza dos demais seres. Os demais seres temos uma essência que não é divina, porque não existíamos. Então, a essência humana e a natureza humana não é divina, porque não existíamos e fomos criados da nada pela palavra de Deus, segundo a vontade criativa de Deus. Então, Cuando un ser, un grupo de seres, tiene un denominador común, ciertas características, ahí ya entonces estamos llegando a otra palabra que va além de ser, que é a palavra natureza. Os seres se diferencian entre si pela sua natureza. Toda esta quantidade de cachorros que tem São Bernardo e tem Chihuahua e toda a variedade de cachorros que conhecemos e não conhecemos, ainda que são tão diferentes, estão dentro de um conjunto por causa do que têm em comum, as características da sua natureza. Então, são cachorros, cães. Pode ser que tenha aqui um São Bernardo gigantesco e aqui um Chihuahua, mas você não pode colocar um gato no mesmo conjunto. Você pode falar de Chihuahua, de Rottweiler, de São Bernardo, de toda classe de espécies de cachorros, ainda tão diferentes, mas cabem dentro de um mesmo conjunto. Mas um gato não cabe nesse conjunto. Que é o que mantém dentro de um conjunto aos seres? Algo que tem em comum, e isso é a sua natureza. Sua natureza. A Bíblia fala de diferentes naturezas. A Bíblia fala da natureza divina. Não se lembram que fala da natureza divina? Que se refere aos atributos que Deus comunica, porque os que Ele não comunica, que pertencem só a Ele, é a essência divina. Na essência divina, só Deus é Deus. As criaturas se diferenciam por natureza e também por essência. A essência é o que constitui em intimidade a um ser. A essência divina só o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a essência divina. E a essência divina são aquelas características exclusivas de Deus, que somente Ele sempre tem sido e só Ele sempre será exclusivo de Deus. Esses são os atributos incomunicáveis de Deus, o que pertence à essência de Deus. Mas há atributos que Deus quer comunicar, seus atributos morais. Ele quer que sejamos justos como Ele é justo, santo como Ele é santo, misericordiosos como Ele é misericordioso. E esses atributos comunicáveis de Deus, esses conformam a natureza divina. E essa é a diferença entre essência divina que só Deus tem e natureza divina que nós também temos quando nascemos de novo. Como diz Pedro na sua carta, que somos participantes da natureza divina, não da essência divina. Só Ele é Deus de eternidade para eternidade. Não existíamos. Depois fomos criados, mas como homens criados. E depois nascemos de novo. E agora sim, porque Ele veio a morar em nós. Seu Espírito entrou em nosso espírito. Agora nós somos participantes da natureza divina, mas não da essência divina. Nós somos Deus. Nem seremos Deus, mas seremos filhos de Deus. Como dos anjos se fala também como Elohim, mas com minúscula, que se explica no contexto que são filhos de Elohim e que são filhos do Altíssimo, mas criados, e que de fato morrerão como homens, diz Salmo 82, quando diz, eu disse, vocês são deuses, com minúscula, Elohim em minúscula. Então temos que fazer a diferença entre o que é natureza e o que é essência. Agora, natureza ainda é uma palavra abstrata. E a Bíblia fala da natureza, por isso estou falando da natureza, não estou falando de filosofia, estou falando da Bíblia. A Bíblia fala da natureza divina, fala da natureza dos animais. Tiago diz que toda a natureza criada tem sido domada pela natureza humana. Também Gálatas, Paulo fala de que aqueles sete eram tidos por deuses, não eram deuses por natureza, não tinham a natureza divina os deuses que as nações, as etnias, os pagãos adoravam. Não era a natureza divina. Alguns eram feitos de pedra, de metal, ou se fossem anjos caídos, demônios, não tem a natureza de Deus. Então a Bíblia fala de natureza e de distintas naturezas e as criaturas sendo umas diferentes de outras por causa da sua natureza, mas a natureza divina são atributos comunicáveis de Deus ao homem. Deus que tenhamos o caráter de Deus. Tenho um copinho d'água, perdão. Então, irmãos, depois de que se fala dessas características que são abstratas, quando as naturezas são individualizadas num ser, agora é uma hipóstasis. Quando falamos a natureza humana, bom, existe, mas onde se individualiza? Em cada homem. Todos os que participamos dessas características que pertencem à natureza humana somos homens, mas o homem é a hipóstase dessa natureza, sua substanciação, sua realização numa criatura. A natureza canina é algo abstrato. Observamos todos os cachorros, têm estas características, pertencem a este conjunto, essa é a natureza canina. Mas quando essa natureza canina aparece num cachorro, então essa é uma subsistência dessa natureza num indivíduo, um cachorro. Então isso é o que se chama hipóstasis. E quando algumas pessoas resumiam a palavra sub, porque hipo, subsistência, hipóstasis, stasis, existência, hipo, sub, subsistência é a tradução exata de hipóstasis. Só que às vezes resumem a palavra subsistência em substância. E aí começam os problemas da igreja, discussões trinitárias, antitrinitárias. Na história da igreja, porque a palavra substância, alguns interpretam como sinônimo de essência e outros como abreviação de subsistência. E aí, em essência, Deus é um, mas a essência divina subsiste na pessoa do Pai, na do Filho e na do Espírito. Então, é um Deus trino, porque a mesma essência e a mesma natureza subsistem em três hipóstasis. Isso era o que conversavam os irmãos lá da igreja primitiva. Essas palavras que são bíblicas. Não estou falando palavras da teologia, nem da filosofia. Estou falando palavras da Bíblia. É a Bíblia que fala de hipóstasis. É a Bíblia que fala de natureza, que fala de pessoa. E temos que saber distinguir que é pessoa e que é hipóstasis, e que é natureza e que é essência. Como se relacionam e em que se diferenciam. Porque nesta coisa que parece tão confusa, o Espírito Santo distingue a confissão verdadeira da confissão anticristo. Não é coisa simples. Temos que divagar neste ponto. Quando uma hipóstase, que é uma subsistência real de um ser, de uma criatura, quando um ser que tem certa natureza aparece, isso é uma hipóstase. Mas se essa hipóstase tem consciência de si mesmo, diz eu sou fulano de tal, Esa hipostasis è una persona. La messa è un ser che sussiste di verità, è un'ipostasis. E questa messa, differente da quella, hai molte messe, ha concetto di messa, ma cada una è una ipostasis. Ma quando la ipostasis è consciente di sé stessa, si identifica come una persona individuale, entonces è una persona. È una persona. Entonces, quando Deus, il nostro Pai, disse: eu te verei oggi, esse eu è a persona do Pai. E quando o Filho disse: Pai, glorifica-me, tu, Pai, pessoa do Pai, glorifica-me. Alguém pode dizer, bom, esse era o homem. Vamos ler com mais cuidado. Será somente o homem? Sim, chegou a ser um homem e era o prototipo para a criação de todo homem. Mas ele não está falando aí somente como homem. Porque ele disse assim, Pai, glorifica-me contigo. Glorifica-me, a minha pessoa divina e humana, com espírito humano, alma humana, corpo humano, mas que era uma pessoa pré-existente antes da criação também divina, porque senão não podia falar o que falou. Glorifica-me, Pai, com aquela glória que eu teve contigo antes que o mundo fosse. Então, quem era aquele que estava falando essas palavras que registra João no capítulo 17 do seu Evangelho? A pessoa divina do Verbo que estava com o Pai antes da fundação do mundo. Era o Filho. Mas Filho não se refere somente ao homem. Já temos lido que o Filho é o herdeiro de todo por quem Deus fez todas as coisas. O Filho é um quem? É uma pessoa divina, segunda depois do Pai, mas não segunda no tempo, sino na maneira como a essência subsiste de maneira distinta, a mesma essência e a mesma natureza subsistem de maneira distinta em cada uma das pessoas. A diferença entre o Pai, Filho e Espírito não é na essência. A essência divina tem que se proclamar dos três, porque o Pai é Deus e o Filho é Deus. Muitos versos vamos a ouvir acerca do Filho, proclamando a divindade do Filho. E se o Filho é confessado Deus, tem que ter a mesma essência e natureza do Pai. Mas também do Espírito Santo se fala que é Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Não falou isso o apóstolo Pedro? Que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus? Deus é Espírito. Como o Espírito de Deus não vai ser divino? Acaso Deus vai ter um constituinte que não seja divino? O Espírito de Deus é Deus e é eterno. O Espírito de Deus é eterno. Hebreus 9,14 ou 14,9. Vou ver qual dos dois. Aqui estamos já. É 9,14? Sim. Quanto mais o sangue de Cristo, mediante o Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, sem mancha a Deus. O Espírito eterno, Deus é Espírito, portanto o Espírito de Deus é divino e é eterno, tem natureza e essência divina. A diferença entre Pai, Filho e Espírito não está na essência, não está na natureza. A essência divina e a natureza divina subsistem no Pai, no Filho, no Espírito, a mesma essência, a mesma natureza, a mesma divindade que é única, Deus é um só Deus. Os cristãos, ainda que trinitários, somos monoteístas por causa da unidade de essência e de natureza e de deidade. Só que, onde está a distinção? Está no seguinte: a natureza e a essência divina subsistem no Pai como ingênito. Ele nunca pode ser chamado de unigênito. Só o Filho é unigênito do Pai. O Filho é gerado pelo Pai, não no tempo, sino no seu eterno autoconhecimento. Ele, ao auto-se conhecer, gera de si uma imagem igual a si, que é um com ele, que está sempre com ele, pela qual, na qual ele se reconhece, nossa imagem, e pela qual ele se revela. Eu sou é a revelação, o que sou é a essência. Então você vê que Pai, Filho e Espírito têm a mesma essência e a mesma natureza, os mesmos atributos incomunicáveis e os mesmos comunicáveis. Mas esses atributos subsistem de maneira particular no Pai. Do Pai se diz que Ele gera. Do Filho se diz que é unigênito. Você nunca pode aplicar ao Pai a palavra unigênito, porque ninguém gerou o Pai. E o Filho é eterno, porque foi gerado pelo Pai na eternidade, sem princípio. Mas o Filho sempre é a imagem do Pai. O Filho é unigênito e o Pai não. E nisso se distingue a pessoa do Pai da pessoa do Filho. Não se distinguem na essência. São um mesmo Deus, uma mesma essência, uma mesma natureza que subsiste como ingênito no Pai e como aquele que exala o Espírito. O Espírito procede do Pai e do Filho, mas o Pai não procede. De quem procede o Pai? O Pai não procede, mas o Pai não é unigênito. O Filho que é unigênito. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ele é o Espírito do Pai e do Filho. Essa é a maneira, a hipóstase, a maneira como a pessoa do Espírito Santo, na mesma divindade, se distingue da pessoa do Filho e do Pai. Você não pode negar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a única e mesma essência divina, a única e mesma natureza divina, mas a mesma essência subsiste no Filho como unigênito do Pai. Agradou ao Pai que no Filho habitasse toda a plenitude. O Filho disse, João 5,26, como o Pai tem vida em si mesmo, essa é a vida divina, eterna, autossustentada, deu ao Filho o ter vida em si mesmo. O Pai fez, não no tempo, não com princípio, sino nesse seu amor eterno. Ao conhecer-se a si mesmo eternamente, ele gera, mas não gera no princípio, sino no exercício de seu autoconhecimento eterno. Ele gera uma imagem unigênito, Filho unigênito, por meio de quem conhecemos Deus. Do Filho se fala que é a imagem de Deus. Do Pai se fala que é invisível, mas o Pai é conhecido pelo, através de, o Filho, mediante, diá no grego, o Filho. Você não pode dizer que o Espírito Santo no procede, è eterno, perché il Pai e il Figlio sono eterni. In quanto il Pai ama il Figlio ama il Pai. Oggi abbiamo qui una cita di Jürgen Moltmann, un filosofo e teologo della speranza, ma che non è originale d'Eli, questo già che apparece scritto come d'Eli, già falò Agostinho molti secoli antes d'Eli. E sono le stesse parole, che il Pai è l'amante, il Figlio è l'amato e lo Spirito è l'amore. Ma grazie a Dio che Moltmann manteve presente questa grande verità che Agostino già proclamò, baseata una Bibbia. Baseata una Bibbia. Então, aí você vê a distinzione das pessoas num único Deus verdadeiro. Isso foi o que falou Tertuliano. Tertuliano foi aquele irmão que por primeira vez escreveu essa frase que tantas vezes temos ouvido. Três pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. Mas em que se basava Tertuliano? Porque ele estava discutindo com um unicista chamado de Práxeas, que era um presbítero de Roma. E em Roma já tinha surgido a heresia unicista que nega as pessoas divinas que aparecem na Bíblia falando como pessoas. Não podemos negar ao Pai a condição de pessoa. Se ele disse, eu te gerei hoje. Cada vez que Deus diz eu, é uma pessoa que fala. Mas na Bíblia não somente fala uma pessoa. Na Bíblia falam três pessoas. Na Bíblia você vê o Filho falando de antes da criação. Aquela glória que teve contigo antes da fundação do mundo, que teve, que eu teve. Nós, em português, em espanhol, também podemos deixar tácita, sem mencionar o pronome pessoal, por causa da conjugação. A conjugação já nos disse, se está falando de uma mulher, ela, ele, se é singular, se é plural, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Às vezes no grego você tem que enfatizar mais o pronome que no espanhol, porque no espanhol e no português, por causa da forma como se conjuga esse verbo, já se sobreentende se é plural, se é singular, se é eu, se é tu, se é ele, você, nós. Você não precisa dizer nós somos. Se decimos simplesmente somos, já nós está implícito. Mas no grego não. No grego tem que escrever. Então, quando Jesus fala Pai, a quem está falando? A pessoa do Pai. A seu Pai e seu Deus. Pai, glorifica-me. Quem é esse me? A pessoa do Filho. Não sou como homem. Sim, agora se fez também homem. Mas antes de se fazer homem, antes que o mundo fosse, antes da fundação do mundo, aquele verbo estava com o Pai. No princípio era o verbo. Se a preexistência do verbo. E o verbo era com Deus, os filhos com o Pai. E o verbo era Deus. Quando disse o verbo era Deus, está falando da divindade enquanto essência e natureza do Filho. Mas quando disse que era com Deus, está falando a pessoa segunda, a pessoa que é unigênito do Pai, que o Pai não é. O Pai é Deus como o Filho e é como o Filho. Mas o Pai não é unigênito. Você nunca aplicará com verdade a palavra unigênito ao Pai. Porque o Pai não é gerado por ninguém. Ele é ingênito, não gerado, mas seu filho é a sabedoria eterna gerada por Deus no exercício da onisciência divina, do conhecimento total de si mesmo e de tudo. Aí o verbo é gerado, mas não é gerado no tempo. Porque se fosse gerado no tempo, quer dizer que havia um tempo antes que Deus não conhecia a si mesmo. Então você não pode dizer que o verbo não é eterno, porque Deus sempre se conheceu. Portanto, ele sempre tem uma imagem de si que, ainda que gerada por ele, não é criada por ele. Porque não é criada no tempo, não tem princípio. É gerada no exercício do autoconhecimento eterno, mas não tem princípio. Então você não pode falar que o verbo, que o filho tem princípio. É eterno. Com ele estava eu, gerando todo, criando tudo. Esse filho se distingue do Pai, não em essência, não em natureza, não em divindade, mas como essa natureza e divindade subsistem nele de maneira específica como filho unigênito, imagem de Deus, representação de Deus. E o Deus, o Pai, é chamado de Deus invisível. A Deus ninguém viu jamais. Mas o unigênito Filho, e outros manuscritos mais antigos dizem monogenes teos, o unigênito Deus, o Deus unigênito lhe deu a conhecer. Então, a revelação, a imagem de Deus é o Filho. Quando tudo foi criado, aí estava o Filho. Porque nada foi criado senão através do Filho, pelo Pai, no Espírito. O Espírito também aparece na criação. Mas o Espírito, temos que dizer algo que é próprio dele, que é a procedência, a essência divina e a natureza divina procedendo do amor comum de o Pai e o Filho, que são eternos e que são duas pessoas, e com o Espírito, três pessoas de um único Deus. Não sou uma pessoa que muda de máscara, não. Isso é heresia do modalismo. Isso é heresia que combate a própria Bíblia. Aquele que nega o Filho. Que é negar o Filho? Dizer que só existe a pessoa do Pai. Que o Filho não é a pessoa do Filho, não existia numa época. Que só de pronto começou a existir. Não. Isso é negar o Filho. Aquele que nega o Filho, nega também o Pai. Não podemos negar a pessoa eterna do Filho com o Pai. Vou rogar que meus irmãos me acompanhem agora também. Em Provérbios capítulo 8. Porque tudo isto que o Espírito Santo fala por João, fala por Pablo, já vamos terminar esta parte então. Vamos aí ler Provérbios 8 e terminamos aí este pedacinho. Muita coisa está no tinteiro ainda, mas temos que respeitar os tempos. Provérbios capítulo 8, os irmãos que desejarem me acompanhar, e oxalá consigam sublinhar as palavras-chave. Já lemos. Provérbios 8. Quem escreveu Provérbios, que hoje começamos com isso? O filho de Davi, que é a figura de Cristo. O Espírito de Cristo falando pelo filho de Davi. Capítulo 12, 8, verso 12. Eu, note essa pessoa, eu, a sabedoria. Quem é a sabedoria de Deus? Que diz Paulo pelo Espírito Santo em 1 Coríntios 1:24? Que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Lembram? Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Então, quem que fala aqui? Eu, a sabedoria. habito con la prudencia y dispongo de conocimientos y de consejos. ¿Quién que fala ahí? Cristo antes de la encarnación, la sabiduría divina personificada, o eu da sabiduría, a persona da sabiduría, e a persona do verbo que estaba con Dios antes de la fundación del mundo. Olhe, passemos ao verso 22. No mesmo capítulo, e lembre-se o que disse aí: o Pai quis que o Filho tivesse vida em si mesmo, como o Pai tem vida em si mesmo. Escute, vamos ler de 22 até 30, e já termino. O Senhor realmente disse: Yahvé. Yahvé, ou seja, meu Pai, me a quem? Ou seja, ao Filho. Yahvé me possuía no início da sua obra. Quando começou a obra, já Yahvé possuía a sabedoria com ele. O Filho já estava com o Pai, o Verbo com Deus. E disse: antes de suas obras mais antigas. Por isso disse, no princípio era o verbo, não começou. Antes das obras mais antigas. Você pode chegar o mais antigo que Deus fez, já era o verbo com Deus. Já o Pai possuía a seu Filho. Agora vou ter que comparar essa tradução com esta num ponto aqui. Disse aqui. Verso 23, desde a eternidade, fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, disse esta tradução, eu nasci. Mas a tradução mais exata está nesta outra tradução, você pode ir no hebraico e ver, fui gerada. Porque senão haveria contradição. Acaba de falar, desde a eternidade fui estabelecida. Não há momento para dizer quando a sabedoria divina foi estabelecida por Deus. Porque a sabedoria de Deus tem lhe acompanhado a Deus desde a eternidade. A sabedoria é gerada por Deus em princípio. Porque Deus sempre exercita sua sabedoria, se conhecendo a si mesmo e conhecendo tudo como onisciente. Então a sabedoria não pode ter princípio, porque se é a dizer que Deus andou um tempo sem sabedoria. Como se houvesse mutação em Deus, mas Ele não muda. Ele sempre foi o que é. Então a sabedoria é eterna. Ainda que é gerada, não é gerada no tempo, é gerada no saber de Deus. Mas esse não tem princípio, sempre foi. Portanto, a sabedoria sempre esteve com Deus. No princípio era o verbo e o verbo era com Deus. E também era Deus, divino como o Pai, porque a exata autoconhecimento, autoimagem de Deus é igual a Deus, ou senão Deus não se conheceria bem. Mas se Deus se conhece bem, a imagem que Ele tem de si mesmo é igual a Ele. Isso fala Filipenses. Subsistia como igual ao Pai. E por isso disse aqui: antes de haver abismos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver uteiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do cosmos. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, que é a sabedoria divina, o Filho com o Pai. Nada do que foi feito se fez sem ele. Quando ele preparava os seus, aí estava eu. Quem é esse eu? Quem é esse ele? Ele é o Pai. Eu é a sabedoria divina, o Verbo, o Filho, a pessoa do Filho. Por isso fala eu. A segunda pessoa do Deus único e trino. Quando traçava, aqui diz horizonte, a palavra é scrux, ou seja, a órbita sobre a face do abismo, como fala em Gênesis 1. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fechava o mar, o seu termo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Hoje, pela manhã, vimos um pouco essa palavra. Esse é o contexto. Oh, que maravilha essa palavra de Deus. Que versículo. Então eu estava com ele, o Filho com o Pai, o Verbo com Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus, coexistência de pessoas no mesmo Deus. E o Verbo era Deus também. O Verbo era Deus, confessa a divindade, a essência e a natureza do Filho. Mas que era com Deus, confessa a pessoa com o Pai. Aquela glória que eu teve contigo antes da fundação do mundo. Quem disse que Deus é só uma pessoa, não está confessando, senão negando o Filho. Porque está aplicando a palavra Filho só para depois. Só na criação, só na encarnação. Mas temos lido em Hebreus que o Filho, por meio dele, todo foi criado. O Filho é criador com o Pai, arquiteto com o Pai, criador com o Pai. Por isso fala, eu estava contigo antes que o mundo fosse. Eu contigo, a pessoa do Filho com a pessoa do Pai, estava no mesmo Espírito eterno que procede do Pai e do Filho, e que é distinto não em divindade, não em essência, não em natureza, senão como essa natureza e essência subsiste no Espírito como procedente. E nisso se distingue o Espírito do Pai, que o Pai não procede. Mas o Espírito procede. O Pai não é unigênito, o Filho é unigênito. Por isso são pessoas distintas na maneira como a mesma divindade, essência e natureza subsistem em cada uma dessas três pessoas. Mas são três pessoas e um só Deus. Um só Deus. E isto nós precisamos ir compreendendo. Porque tudo isso tem a ver depois conosco. Mas o tempo não nos dá. Vamos parar aqui. Precisamos descansar. Respirar profundo e invocar o Senhor. Senhor, me ajuda a entender estas coisas. Somente, oxalá você tenha percebido que provém da própria Bíblia e não da filosofia nem da teologia. Da Bíblia. E depois oremos para a segunda parte, que seguramente há de ser uma grande bênção. Vamos orar por essa segunda parte e vamos terminar. Querido Pai, te agradecemos que nos reuniste estes dias acá para considerar-te a ti, através da tua palavra, na comunhão de espírito na igreja, no teu corpo. Oramos por isso que consideramos, aquilo que venha de ti, que teu espírito confirme e nos ajude a te compreender melhor e te amar melhor. Ao mesmo tempo, encomendamos a parte que tens dado ao nosso irmão para completar também a visão, o único, total conselho de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.